Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Segundo Butantan, atraso para assinar contrato impediu 100 milhões de doses a mais da Coronavac para o país. Senado prorroga até 2026 dispensa de IPI para automóveis de pessoas com deficiência. Vai à sanção projeto que estende a atuação da SUDENE a municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Boa noite. O Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação. A declaração foi feita hoje pelo diretor do Butantan, Dimas Covas, durante depoimento à CPI da pandemia. Dimas Covas afirmou que o presidente Bolsonaro impediu a entrega de mais 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Já os governistas afirmaram que os imunizantes só poderiam ser comprados após autorização da Anvisa. A repórter Érica Christian acompanhou a reunião e tem mais informações.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que no dia 30 de julho ofereceu ao Ministério da Saúde 60 milhões de doses da Coronavac a serem entregues em dezembro. Sem resposta, em agosto, o Butantan reforçou a oferta, desta vez de 100 milhões. E em outubro, ele confirmou um recuo do então ministro Eduardo Pazuello na compra de 45 milhões de doses após a desautorização do presidente Bolsonaro. Em resposta, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que o Ministério da Saúde assinou o contrato em janeiro deste ano, após o aval da Anvisa.
No momento em que o Butantan apresentou uma vacina ao Brasil e ela teve as credenciais, as certificações que são necessárias para uso, o Ministério da Saúde comprou a vacina.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou a afirmação de Dimas Covas de que as declarações de Bolsonaro contrárias à China provocaram o atraso na produção de vacinas.
O governo brasileiro optou por, em diversas oportunidades, agredir o país que é o maior produtor. E isso, obviamente, gera consequências na relação de negócios. Não se trata de um produto que está disponível para qualquer um, é um produto disputado.
Dimas Covas disse ainda que o governo não fez qualquer investimento na Butanvac, vacina totalmente nacional que requer uma dose e que deverá ser usada como reforço no combate às outras variantes da Covid-19.
E diante da disseminação de desinformação sobre a Covid-19, senadores ressaltaram a necessidade de conferir constantemente as informações apresentadas durante as reuniões da CPI da pandemia. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou que a imprensa tem ajudado a comissão com suas coberturas e checagem dos fatos. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que vai continuar buscando a verdade de forma pacífica na CPI, apesar da agressividade de alguns integrantes do colegiado, segundo ele, incluindo o presidente Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Girão explicou que foi vítima de fúria durante a reunião de ontem, ao argumentar que o governador do Piauí, Wellington Dias, foi convocado para comparecer à CPI na condição de presidente do Consórcio do Nordeste, formado pelos estados da região. Mas, segundo o senador, Wellington Dias comparecerá por causa de indícios de irregularidade no uso de dinheiro destinado pela União ao Piauí para o combate da pandemia.
Então, não é por causa do Consórcio Nordeste. Foi aí que eu insisti para que incluísse o governador da Bahia, o Rui Costa, porque ele era o presidente do Consórcio Nordeste no escândalo do ano passado, que é um escândalo nebuloso, muito triste, que foi comprar antecipado quase 50 milhões de reais do povo nordestino, 300 respiradores que até hoje não chegaram. Detalhe, da indústria da maconha. Uma empresa com sede em Miami que comercializa produtos à base da maconha.
E a comissão da Covid-19 vai discutir amanhã a falta de remédios para o tratamento da doença, o andamento da vacinação e a possibilidade do uso de pulmão artificial pelo SUS, o método conhecido como SMO, oxigena o sangue fora do corpo e chega a custar R$ 30 mil por dia. A reportagem é de Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai ouvir o laboratório União Química, representante da vacina russa Sputnik V. Para o presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é preciso destravar a liberação pela Anvisa.
Nós estamos realmente precisando das vacinas que estão pendentes da Anvisa. Então nós precisamos desatar o nó que é realmente um relatório técnico que a Anvisa está solicitando.
A escassez de remédios essenciais para intubação também será tema de debate, assim como a inclusão pelo SUS da oxigenação extracorpórea para tratamento de Covid. O recurso terapêutico, conhecido como ECMO, ganhou mais notoriedade após ser usado no tratamento do ator Paulo Gustavo e chega a custar R$30 mil por dia.
O Senado aprovou o projeto que amplia até 2026 a dispensa de IPI para automóveis comprados por pessoas com deficiência ou seus representantes legais. Também terão direito à prorrogação os motoristas profissionais autônomos que atuam no transporte de passageiros. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Ficarão isentos do IPI até 31 de dezembro de 2026 os automóveis adquiridos por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Também estão isentos os carros comprados por motoristas profissionais que exerçam atividade de condutor autônomo de passageiros. Em seu relatório, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, incluiu as pessoas com deficiência auditiva na lista daquelas com direito à isenção do IPI.
Quanto à inserção das pessoas com deficiência auditiva, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de isenção às pessoas com deficiência auditiva em recente decisão proferida no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO número 30-DF.
Romário ainda acrescentou emenda para também isentar do IPI acessórios que, mesmo não sendo equipamentos originais do veículo adquirido, sejam utilizados para adaptação do carro ao uso por pessoa com deficiência. O texto segue para a Câmara.
E chegou ao Senado a medida provisória que prorroga até 2023 o prazo para que salas de cinema se tornem totalmente acessíveis para pessoas com algum tipo de deficiência. O prazo ia expirar em janeiro deste ano, mas o governo adiou por conta das dificuldades que o setor enfrenta com a pandemia. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O governo diz que a crise enfrentada pelo setor, que ficou fechado durante boa parte de 2020 por conta da pandemia, impede a realização de gastos para tornar as salas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida, surdas ou cegas. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, autor do projeto que deu origem à Lei Brasileira de Inclusão, diz que vai continuar lutando pela implantação das medidas previstas, mas admitiu que o adiamento é justo.
Diante da pandemia, com as restrições de funcionamento, os cinemas ficaram fechados durante muitos meses. Não foi possível realizar a implantação dos recursos em todos os cinemas para tornar acessível as casas de espetáculo. Cerca de 60% das salas de cinema não implantaram. Assim, considerando essas dificuldades, a medida provisória prorroga o prazo para o início de 2023.
O novo prazo para salas de cinema se adaptarem às determinações da Lei Brasileira de Inclusão é janeiro de 2023.
E o Senado aprovou agora à noite o projeto que inclui outros municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Na prática, a SUDENE é importante para o desenvolvimento da economia de toda a região, porque trabalha para atrair novos investidores, para a abertura de novas empresas e gera empregos. Essas empresas instaladas na área de competência da SUDENE recebem, por exemplo, incentivos fiscais, especialmente aquelas que geram milhares de empregos. No relatório, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, justificou que as leis que constituíam a área de atuação da SUDENE excluíram indevidamente alguns municípios desses estados que possuem indicadores de renda semelhantes a municípios com acesso aos incentivos fiscais e financeiros proporcionados pela SUDENE. Municípios do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e da região norte do Espírito Santo já fazem parte da SUDENE. O projeto segue para a sanção presidencial. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.